tempo, mas em boa hora o fizemos e este tema, como ficou hoje aqui demonstrado, é um tema absolutamente essencial para a promoção da igualdade entre homens e mulheres que persiste e para o combate a todo tipo de discriminações. Quero, por isso, agradecer às minhas colegas deputadas todo o trabalho preparatório que implicou a preparação desta conferência. Quero também agradecer às nossas e ao nosso, aos nossos, um já saiu, oradores, as excelentes intervenções que fizeram, as propostas que nos trouxeram e, sobretudo, a partilha do saber, porque a igualdade constrói-se através de etapas que se vão sucedendo umas às outras e estes vossos contributos é extremamente importante para este debate que nos deve mobilizar a todos e a todas e, como vimos, não vai terminar amanhã, portanto vai persistir, daí que a mobilização e a participação, como foi dito, seja algo que deve estar sempre na agenda social e política na promoção da igualdade. Daria então agora a palavra à senhora deputada Paula Cardoso, do PSD.
Muitíssimo obrigada. Eu começaria por agradecer, de facto, a todos os oradores que nos honraram com a sua presença e que vieram dar aqui um contributo e dar alguns ensinamentos e lançar alguns desafios e alguns reptos para estas questões da cidadania e da igualdade. De facto, mais do que resumir o que aqui já foi dito e o que aqui se passou e com o qual fomos, de facto, aprendendo, é mais importante para mim, penso eu, e para o Grupo Parlamentar do PSC, porque esta é a nossa preocupação, é que, feitas estas reflexões e considerando que, de facto, ainda há muito para fazer nestas matérias, o que é que se pode fazer, como é que se pode fazer e onde é que podemos melhorar. Acho que estas questões são questões que nos devem ser desafiantes para nós, mais do que propriamente identificar um sem número de problemas que nós sabemos que existem, que alguns são resistentes, são persistentes, estão, de certa forma, entorpecidos, que não se consegue avançar para além daqueles números. Acho que do que aqui foi dito, há uma ideia que para mim ficou clara e que penso que para quem esteve a ouvir este painel, é que, de facto, a educação, ou começar na educação, é fundamental. E é fundamental e porque, de facto, também nos podemos questionar ao fim destas décadas de democracia e de alguma democratização no ensino e de algum trazer para o ensino de mais mulheres do que homens, que já se fala até numa certa feminização do ensino em relação quer às auxiliares, quer às professoras, eu, enquanto mulher, poderei sempre ter esta dúvida desafiante. Então, se somos nós as mulheres que estamos a educar, onde é que nós próprias mulheres estamos a falhar? Se somos nós que estamos ali desde os 2, 3 anos das crianças, não são os homens, somos nós as mulheres que estamos lá. Se estamos depois no ensino básico, se estamos no secundário, de facto, também teremos que fazer esta reflexão no feminino. O que é que nós, que já chegámos lá, que estamos lá, que se calhar poderíamos fazer de forma diferente, o que é que nós temos que fazer de forma diferente? Penso que isto é um desafio que nós devemos colocar. Outro desafio é a questão da proximidade. Eu peço a desculpa de fazer esta confissão, eu sou da aldeia. Nasci e vivo numa aldeia. E, como devem imaginar, estas questões de género na aldeia são assim um bocadinho ainda surreais. Quando nós tentamos, numa geração mais velha do que eu, e até na minha, não é? Porque já sou propriamente, já tenho também alguma idade, é um bocadinho difícil penetrar, fazer passar a mensagem, abrir um bocadinho as mentalidades, que vão com algum custo. Eu penso que aqui o poder local, as autarquias, os municípios, as associações têm um papel importantíssimo. Nós continuamos a verificar, pelo país fora, que a maior parte das associações que lidam diretamente com crianças, com velhos e que dão toda a espécie de apoios, são maioritariamente governadas por homens. Maioritariamente governadas por homens, se é que não têm só homens. Algumas delas, nós ainda na semana passada constatámos aqui algumas que todos os órgãos sociais eram compostos por homens. E nos meios pequenos, estas situações são situações preocupantes e que devem fazer-nos refletir que ainda há exatamente um percurso muitíssimo longo a fazer. e passa, eu penso muito, por estabelecer critérios e parcerias e responsabilidades com o poder local. O poder local, todas as associações que tenham, têm que ter, mesmo privadas, sendo subsidiadas pelo Estado ou recebendo financiamentos, quer europeus, quer do Estado, têm que obedecer a determinadas regras de paridade e de equidade e de igualdade de género. Um Estado tem que também dar este exemplo e pode fazê-lo, não pode impor no privado que seja constituída aquela instituição por X mulheres, mas se não for, terá que ser ou penalizado ou melhor, a que for, poderá ser beneficiada. Penso que será um critério mais apelativo para esse efeito. É de facto uma situação que nós constatamos, que não podemos de facto intervir de uma forma direta, mas podemos fazer por outras vias e parece-me que isso seria importante. Eu daqui gostaria só também de deixar uma mensagem para... Eu não vou repetir os números do desemprego, que foram aqui já suavemente repetidos e que nós, semanalmente, na nossa comissão, vamos analisando. Penso que tem sido feito um esforço e um trabalho bastante grande na promoção da igualdade de género. Acho que este governo tem se empenhado nestas questões de uma forma ativa, visível, até às vezes provocante em termos de discurso e de reptos que vai deixando para que esta igualdade de género se cumpra. No entanto, enquanto houver barreiras para as mulheres acederem a determinados cargos de decisão política ou decisão económica ou de chefias nas administrações, enquanto houver estas barreiras, mesmo que a gente não as veja, nem sabe porque é que elas existem, não está cumprida a democracia. E não estando cumprida, temos sempre que fazê-la cumprir no sentido de arranjar formas, maneiras, inventá-la até, se for preciso, para conseguir dar a volta a esta situação. Não me queria alongar mais, porque o tempo vai muito comprido. Eu teria horas para falar aqui. Penso que o que eu deixei só um repto diferente. Queria deixar mais uma vez um agradecimento por parte do Grupo Parlamentar do PSD para esta conferência. Espero sinceramente que esta situação nos tenha despertado o interesse de procurar novas formas e novas maneiras de sensibilizar, de formar e de promover esta igualdade de género. A avaliação das políticas públicas nós vamos fazendo também consecutivamente no sentido de qual é, de facto, se estão a ser a avaliação das políticas públicas no sentido da sua eficácia também terá que também vamos fazendo e, portanto, deixo aqui o meu agradecimento e o meu empenho nestas matérias, conjuntamente com todas as minhas colegas da subcomissão e agradeço mais uma vez os contributos que aqui foram prestados. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Moreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigada. Eu vou ser rápida e de antemão pedindo desculpa porque tenho de sair assim que acabar de falar porque vou para uma conferência por causa do Dia Internacional da Mulher na Ordem dos Advogados e, portanto, vou lá passar a tarde assim como passei cá amanhã. Queria, obviamente, agradecer esta conferência em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agradecer todas as intervenções de enorme utilidade e que são sempre agulhas para que se nos petam na carne para continuarmos nesta luta que é um dever constitucional desde logo, mas queria só deixar duas ou três notas que não sejam no sentido daquilo em que estamos todos de acordo. Estamos todos de acordo em que deve haver igualdade, mas nós somos todos seres ideológicos por natureza e fazemos escolhas e, portanto, eu queria deixar aqui duas ou três notas que me parecem fundamentais e beliscada pelas intervenções que foram feitas. Em primeiro lugar, o papel da escola e da família. A ideia essencial de comunitarização das crianças, isto é, a família como espaço fechado, parece-me uma ideia muito perigosa. E a realidade de muita da violência que nós conhecemos sobre as mulheres e as crianças mostra isso mesmo e, portanto, uma cultura de ligação da família à comunidade, à escola, à paróquia, para quem, enfim, seja crente, às estruturas locais, ou o que seja, parece-me absolutamente essencial. E quando nós dizemos há barreiras culturais e não sabemos como é que aqui chegamos, a verdade é que eu acho que não, o ser mulher não é condição necessária para se defender as mulheres. Porque vejo muitas vezes projetos de lei que têm a ver com o género e quando toca verdadeiramente ao género, isto é, quando se está a dar o poder total às mulheres sem dependência dos homens, vejo sem hesitação a grande maioria das mulheres a levantarem-se contra. E nesse sentido, no sentido da mudança de mentalidades, a mim parece-me essencial que se retroceda num erro, que me parece que foi um erro em que incorreu este governo, de transformação da formação cívica em disciplina de oferta não obrigatória, quando chegou-se mesmo a pensar no primeiro programa deste governo na abolição total da formação cívica. E eu acho que a escola começa aqui, porque o problema começa aqui, porque é na escola que nós temos que quebrar essa barreira civilizacional, ensinar o que é a República, ensinar o que são os valores fundamentais, as tais quebras de barreiras que falava a Sra. Tombem, da inclusão da diferença, da inclusão dos diversos tipos de famílias, das diversas tipos de realidades, parece-me essencial. E, finalmente, não podemos olhar para as diferenças salariais e depois não assumirmos posições ideológicas relativamente ao que é, para mim, hoje, um fator que tem sido analisado por vários especialistas, que é a desvalorização do fator trabalho, que para mim é gravíssimo. São as mulheres que estão a ser mais penalizadas pelos recibos verdes, pelos falsos recibos verdes, pela flexibilização laboral e, obviamente, vai ter consequências na sustentabilidade da segurança social, que vai afetar, sobretudo, mulheres, porque são as que vivem mais tempo e não têm tempo para mais. Muito obrigada.
Muito obrigada, deputada Isabel Moreira. Eu passaria agora a palavra ao CDS, mas a senhora deputada Teresa Anjinho pede-me para apresentar as suas desculpas, mas motivos de agenda não lhe permitem estar aqui connosco como ela muito gostaria. E assim sendo, passo a palavra à senhora deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, senhora deputada Elsa Paes. Queria também colocar aqui uma outra coisa que suscitou também ao longo das intervenções da manhã. Porque ao ouvir as várias intervenções vamos sendo estimulados a refletir sobre as várias coisas que a igualdade e a cidadania significam na teoria, mas que depois são contrariadas na prática. E ao ouvir um conjunto de questões que vão sendo colocadas, somos obrigados a refletir sobre se nós hoje temos um país em que a igualdade é um princípio e um valor essencial para as políticas públicas ou se temos um país em que as desigualdades e as discriminações marcam o dia-a-dia na vida de muitos milhares, se não milhões de pessoas. Se igualdade e cidadania é compatível com um salário mínimo nacional de 482 € líquidos, se cidadania e igualdade é compatível com 12 horas de trabalho diário, se cidadania e igualdade é compatível com violação dos direitos de maternidade e paternidade nos locais de trabalho, se cidadania e igualdade é compatível com o facto dos alunos do escalão A não terem direito à totalidade dos manuais escolares e, portanto, são crianças que vivem em agregados familiares que sobrevivem com 209 €, se cidadania e igualdade é compatível com o facto de existirem milhares de mulheres neste país e homens que ocupam postos de trabalho permanentes, mas que não têm direito a uma retribuição, mas garantem o funcionamento dos vários serviços públicos, através dos contratos de emprego e inserção, e serão cerca de 80 mil pessoas nesta situação, se cidadania e igualdade é compatível com perguntarem a uma mulher se está grávida, se está a pensar em engravidar ou se tem filhos e a idade dos filhos. E eu acho que isto também nos deve fazer refletir. Realizamos esta conferência passados 2 dias sobre o 8 de março e o que significou, e o Dia Internacional da Mulher ou das Mulheres tem hoje ainda uma profunda atualidade. Estavam 3 reivindicações na base do Dia Internacional da Mulher que foi assinalado por proposta de Clara Zetkin: o direito ao voto, as 8 horas de trabalho e salário igual para trabalho igual. Hoje o direito ao voto é aquele que está assegurado. Os outros 2 continuam a ser bandeiras da luta das mulheres no nosso país e por esse país fora. E, portanto, isto significa também que nós estamos a viver tempos de resistências e tempos de defesa de direitos. como aqui foi dito, nós não estamos, infelizmente, porque eu não sou dessa geração, daquela geração que lutou e que construiu o Portugal da democracia e da liberdade, sou da geração que pôde usufruir dessas conquistas democráticas, nós hoje estamos a defender esses direitos. E, portanto, é também algo que nos deve fazer refletir se o caminho que estamos a fazer é um caminho de retrocesso ou não. Nós estamos a viver tempos de empobrecimento, de agravamento da exploração, da desumanização do trabalho e das relações sociais, e isso preocupa-nos muito. O professor António Sampaio da Nova falou aqui das mulheres que ganharam os prémios Nobel. Eu, há pouco ouvi-lo, lembrei-me de 5 mulheres que não ganharam prémio nenhum, mas que, na minha opinião, deveriam ganhar muitos prémios, porque são autênticas sobreviventes, e estava aqui a lembrar-me de algumas mulheres. Há pouco tempo, e porque falamos também aqui da escola pública e de como a escola pública é um pilar do regime democrático, a escola pública é isso, a escola pública não é apenas um pacote de serviço mínimo para quem não pode pagar a escola privada, a escola pública é em si mesmo uma conquista da democracia. Nós temos uma escola pública inclusiva, temos uma escola pública em que a cidadania, seja numa disciplina ou na vida democrática das escolas, é fomentada, ou temos escolas públicas em que as reuniões gerais de alunos são interrompidas e são chamados a intervir forças de segurança para impedir a vida democrática dentro das escolas e a cidadania dentro das escolas. Há uma aluna da escola secundária Alves Redol no Conselho de Vila Franca de Xira que com os colegas não aceitou isso e, portanto, esta mulher foi uma mulher, uma jovem mulher que decidiu continuar a lutar por um direito democrático. Ontem nós tivemos, a Comissão de Educação fez uma visita ao agrupamento de escolas da apelação, que é no Conselho de Loures, que é onde estão o bairro da Quinta da Fonte e da Quinta do Mocho, que todos devem conhecer, e ontem a professora dizia-nos assim: foi extremamente importante perceber que o combate ao abandono escolar, por exemplo, junto da comunidade cigana, se fez quando os pais perceberam também, e as mães, a importância de poder ir à escola. E vocês não imaginam a alegria que é de uma mãe cigana perceber que consegue assinar o nome com uma filha que está no pré-escolar. E isso se fez porque existiram programas de formação e educação de adultos e depois concluíram, deixaram de existir há 2 anos nesta escola e, portanto, hoje isso já não existe. Ou, por exemplo, o que... em agosto do ano passado, o Movimento Democrático de Mulheres fez uma iniciativa de homenagem às mulheres da reforma agrária. E eu recordo-me perfeitamente, numa freguesia de Alcácer do Sal, em que uma mulher que teve um papel muito importante na reforma agrária e na luta pela liberdade e pela democracia, disse o que significou na vida dela a reforma agrária. É uma mulher que tem mais de 80 anos e que disse isto: para mim, a reforma agrária foi a possibilidade de ter um salário e com isso me libertar da violência do meu marido e construir a minha vida com os meus filhos. Isto são mulheres que são autênticas sobreviventes e que também todos os dias justificam porque é que as conquistas não são coisas naturais. Alguém disse aqui que as conquistas são coisas que... Não, as conquistas são o resultado de lutas corajosas, firmes e abnegadas de mulheres e homens que ao longo de séculos têm, e de décadas de forma particularmente, têm lutado pelo progresso e pela justiça social. Porque cidadania e igualdade é progresso e é justiça social. Porque eu também hoje, a capa de um jornal diário é a substituição de um grande administrador de um grupo económico. Eu perguntava, porque eu gostava de facto de acreditar que é assim, mas que tenho muitas dúvidas que assim seja, que em vez de ser o filho a substituí-lo, se fosse uma filha, essa pessoa passaria a perceber que a importância de haver um dia por semana para que os seus trabalhadores pudessem estar em casa com a família é importante para a vivência daquela família, ou que, por exemplo, permitir, como tem vindo a acontecer, entidades patronais apresentarem providências cautelares a pareceres da CIT sobre a organização do trabalho não fosse uma coisa do século XXI, que infelizmente é. E, portanto, isto de facto leva-nos a refletir mais sobre se as questões da igualdade e da cidadania são questões apenas sobre as questões da escola pública, que tem um papel fundamental, e sobre as mulheres, ou se são questões de regime democrático, porque as questões da cidadania e da igualdade são pilares do regime democrático, e são hoje esses pilares que estão a ser minados. E isso é particularmente grave na vida de cada um, mas é particularmente grave para a vida coletiva como um todo que temos, e por isso acho que todos nos vários patamares, e termino já, nos vários patamares em que participamos, temos que continuar a ter essa coragem e essa firmeza para continuar a lutar por conquistas que alguns deram a própria vida para que nós estivéssemos hoje aqui a fazê-lo. E, portanto, cidadania e igualdade não é muitas coisas do que acontece hoje, mas há de ser esperança e confiança que o povo português tem para ter direito a uma vida melhor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Rato. Passaria a palavra à Sra. Deputada Cecília Honório, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Brevemente, Sra. Presidente, em primeiro lugar, porque esta conferência era e é para vos ouvir. Em segundo lugar, eu queria reconhecer os contributos que aqui trouxeram por todas as entidades, representantes sindicais, responsáveis por várias áreas de combate a estas formas de discriminação, investigadoras, enfim, ativistas, cidadãs, cidadãos interessados nestas questões. Muito obrigada pelos vossos contributos. Quatro notas breves. Em primeiro lugar, e a Rita perguntava aqui, ou falava da importância de reconhecer a recuso, a centralidade da escola, o trabalho, reconhecendo e valorizando o trabalho que a SIG acompanha a este nível e reconhecendo a importância do contributo das investigadoras neste debate como um debate central, eu retomaria a inspiração, evidentemente, do António Sampaio da Nova. Esta ideia de escola democrática que se tornou um atavismo, e não devia, e não podia ser assim, esta escola, que é uma escola que não promove uma cultura de participação, de responsabilidade, de autonomia delas e deles. Esta escola que desvaloriza completamente nos currículos as questões de igualdade de género. Esta escola que não tem espaço, incluindo este espaço de educação para a cidadania, não tem outros para a promoção de um debate sério sobre as questões de igualdade. E a escola, a centralidade na escola nesta discussão. Segundo aspecto tem a ver com o próprio tema desta iniciativa, da cidadania, tomada de decisão, a questão, a importância da tomada de decisão, onde é que elas, pelos indicadores que aqui foram apresentados, perdem mais o tempo e o poder. Bom, a tomada de decisão e todo o debate sobre a tomada de decisão é absolutamente central. E eu diria, então, enfim, que vos pode incomodar, que o mérito é muitas vezes uma treta. Que a questão da paridade é uma questão central, que está, do nosso ponto de vista, ligada, muitas vezes, inevitavelmente, à definição de cotas. Porque a paridade se constrói ou deve construir nas bases dos partidos, como no topo ou nas estruturas de direção dos partidos, na base do trabalho sindical, como nas estruturas dos sindicatos, na empresa, obviamente, quer no setor público, quer no setor privado, esta expressão deve ser a expressão desta metade da humanidade. E, nesse sentido, a tomada de decisão é um espaço de debate, de discussão, de avaliação absolutamente determinante do nosso ponto de vista. Feminismos, ontem e hoje, as notas da Conceição Nogueira, nesta ideia da atualidade do feminismo na articulação com o projeto social e nesta ideia desta coisa de homens e de mulheres, a necessidade destes plurais, destes sujeitos, destas mulheres que são sujeitos em grupos específicos, que têm uma luta comum e que têm as lutas particulares da sua situação e dos grupos em que se inserem. Neste sentido, parece-nos determinante que as mulheres jovens, precárias, tenham uma agenda, que seja uma agenda de combate a este agravamento das formas de exploração, que aqui foram denunciadas por duas de intervenções, pelo menos. Jovens precárias, e se elas estão grávidas ou se acabaram de ter uma criança, são mesmo uma ameaça para o mercado de trabalho. E esta é a evidência em que nos encontramos nos dias de hoje. Quer a precariedade, quer também a nota aqui trazida, tão importante sobre o papel e o acréscimo de mulheres imigrantes, acho que, pelo menos, estes dois níveis centram a necessidade destas dois grupos de sujeitos e sujeitas que têm problemas específicos e deveriam ter agendas também específicas. E, finalmente, o nosso trabalho é, entre outros, produzir alterações legislativas, fazer leis. Eu acompanho aqui a Rita Rato quando e bem, ela se preocupa com estas generalizações, o Parlamento aprovou, os políticos fizeram, enfim, não estamos em tempos para estas generalizações, mas eu queria dar-vos nota de que, a este nível, temos feito, nomeadamente no âmbito do Grupo de Trabalho da Convenção de Istambul, um esforço extraordinário para atualizar no plano da lei os compromissos que esta Convenção impõe. Eu não vou dar-vos conta de todos os projetos de lei que o Bloco de Esquerda apresentou e aprovou. São muitos. No entanto, dizer-vos o seguinte, quando este compromisso é uma evidência, quando nós aprovámos, enfim, ainda há tão pouco tempo, medidas para reforço ao combate e à rapidez da resposta em contexto de violência doméstica, quando estamos a debater coisas tão importantes como a necessidade de combater a mutilação genital feminina e, do nosso ponto de vista, tantas outras questões como a violação, enfim, outros crimes sexuais que exigiriam outro tipo de resposta. Há, no entanto, uma, mais uma vez, uma evidência contra a qual é preciso lutar. Podemos fazer muito no quadro da alteração da lei, mas devemos, sobretudo, dar resposta à preocupação que me deixaram no sábado passado, quando contactei uma associação que está no terreno no combate contra a violência doméstica e no apoio a estas vítimas, que é da fragilidade da resposta. É como é que estas mulheres se autonomizam relativamente aos seus agressores. É que respostas é que a sociedade hoje tem. Como é que é possível encontrá-las e desenhá-las? Num contexto de crise, de ataque às prestações sociais, de perda de autonomia, eu queria deixar esta nota como uma nota final. A violência é insuportável. Estaremos todas e todos de acordo na necessidade de a combater, de todas as formas, mas é preciso responder às exigências destas evidências. As respostas não chegam para estas vítimas destas formas de violência. Muito obrigada mais uma vez pelo vosso contributo.
Muito obrigada, senhoras deputadas. Cabe-me a mim, numa nota final, fazer também alguns apontamentos. E gostaria de relembrar que mais de 150 anos envolvidos após as operárias da fábrica de tecidos ter saído para a rua em Nova Iorque e 40 anos após a comemoração do Dia Internacional da Mulher, assim decretado pelas Nações Unidas, e elas reivindicavam redução no horário de trabalho para 10 horas, já que estavam a trabalhar 16, e recebiam em média um terço do salário dos homens. Hoje, as mulheres ganham, em Portugal, menos 17,9% quando desempenham trabalho de valor igual. As desigualdades persistem, o tempo anda depressa para algumas coisas e de forma muito lenta para outras, nomeadamente para o dossiê da igualdade de género. Isto apesar de serem as mulheres as mais qualificadas, 60% das licenciadas são mulheres, e apresentarem níveis elevados de participação na ciência e na investigação. De facto, a educação, como diz Malala, Nobel da Paz, é tudo para as mulheres, eu acrescentarei, é também tudo para os homens, sendo o motor a partir do qual uns e outras poderão adquirir novas masculinidades e novas feminilidades e poderão, e que permitirão a umas abandonar a subjugação e a violência de que têm sido vítimas e a outros o domínio e o poder que muito os têm caracterizado. A educação é uma das etapas essenciais para que outras barreiras de discriminação possam também ser derrubadas. A educação e a cultura para a cidadania permitirão eliminar os estereótipos que se constituem como barreira determinante para a conquista da igualdade entre homens e mulheres e para o estabelecimento de um novo contrato social de género. Quando o conseguirmos, estaremos no caminho acelerado da igualdade que permita ultrapassar as discriminações socialmente construídas com base no género a que as pessoas, com base no sexo a que as pessoas pertencem. Mas a educação representa tudo para as mulheres. A saúde, a diminuição da mortalidade, a redução do número de crianças nos países em desenvolvimento. A educação representa menos pobreza, representa, já que foi dito, mais liberdade, mais consciência da defesa dos seus direitos e resistência à dominação. A educação para as mulheres representa mais saúde, representa mais emprego, representa mais participação política e cívica, representa uma velhice mais apoiada, representa menos exclusão, mais trabalho mais digno. A educação é a possibilidade de muitas mulheres em todo o mundo e também em Portugal recuperarem a palavra e poder organizar e exprimir os seus pensamentos. É educar as crianças e fechar o círculo vertiginoso do desenvolvimento humano. Como diz o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, somos livres e iguais em direitos e dignidades. mais de 60 anos depois, este artigo continua por cumprir. A educação não tem sido suficiente para as mulheres terem acesso ao trabalho decente. São necessárias medidas proativas, sabemos, hoje foi aqui novamente reforçada essa ideia, para facilitar a transição do sucesso que já existe por vias da democratização do ensino, do sucesso escolar, para o sucesso no trabalho, de modo a que homens e mulheres tenham idênticas oportunidades, não só no espaço da família, onde eles terão um caminho a fazer que ainda não está feito, como também no espaço do trabalho, onde elas terão um caminho a fazer que já foi iniciado, mas também ainda não está terminado. Os estereótipos de género são a raiz da segregação ocupacional e devem ser constantemente abordados em seminários, debates no Dia Internacional da Mulher, onde quer que seja, até que efetivamente sejam eliminados. A educação para a cidadania e para a igualdade terão aqui um papel absolutamente essencial. A força das mulheres e a sabedoria das mulheres são o maior, como diz a Presidente, dizia, era a Bachelet, da ONU Mulheres, são o maior recurso inexplorado da humanidade, pelo que temos que demonstrar que esse recurso pode e deve ser explorado para beneficiar todas as pessoas, mulheres, mas também homens e a sociedade no seu conjunto. Ninguém perderá com isso, já que foi dito, todos e todas ganharão e a sociedade no seu conjunto também ganhará, porque deixa de desperdiçar os recursos nos quais investiu. Não vivemos, de facto, numa época de mudanças profundas, mas numa profunda mudança de época. O século XXI, gostaria muito que fosse o século da igualdade e da cidadania. A crise financeira, que é também uma crise de valores, não se ultrapassará no campo financeiro enquanto não se revolucionarem os valores e não se vencer também no campo dos valores, das relações entre as pessoas, das relações sociais de género e da relação que cada um e cada uma de nós tem com o ambiente e com o território em que vivemos. A mudança faz-se com educação, com valores, com leis positivas que acelerem este processo. E para terminar, a mensagem de que a desigualdade não é uma inevitabilidade, está nas nossas mãos como cidadãs e cidadãos individuais, como grupos coletivos e como políticos e políticas, tudo fazer para que esta mudança se acelere no sentido do objetivo que é o alcance da igualdade independentemente do sexo com que as pessoas nascem. Mais uma vez, o meu muito obrigada a todas as conferencistas, a todas as organizações não-governamentais, a todas as senhoras e os senhores deputados e, de uma maneira geral, a todas as pessoas que estão nesta sala pela vossa participação também neste debate. Muito obrigada. Sairemos daqui todos mais felizes.